Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de julho, dia do amigo, sabia disso? Pois é, o Jornal do Meio-Dia está no ar e você sabe que você fica bem informado e participa. Um bom início de semana a todos, desde já. Obrigada pela audiência, uma ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla, bom início de semana.
Oi, Kátia. Boa tarde para você também. Boa tarde para os nossos ouvintes. A partir de agora, tem muitas informações.
Exato. Muitas informações. E aqui no Jornal do Meio Dia, a gente sempre providencia alguma novidade para você, né? Hoje é dia de estreia. Hoje tem estreia do quadro Boletim Esportivo com o jornalista Pablo Brandão. Isso mesmo. Já, já. Ele vai falar conosco aqui ao vivo com esse boletim esportivo. Kátia, por que só agora que vai estrear esse boletim esportivo, depois do final da Copa? É porque o Jornal do Meio Dia é diferente, é diferenciado, tá? É isso mesmo, daqui a pouquinho. E hoje também vamos ter entrevista, vamos conversar com a Vanessa Gedeon, vice-prefeita de Ilhéus e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, tá? Vamos falar da Caravana da Mulher, a Caravana da Mulher, que vai estar no mutirão do Tribunal de Justiça da Bahia, que será realizado dia 23 aqui em Ilhéus. A justiça é em território, é isso mesmo. E também o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, ele enviou um áudio para a gente, tá? Convidando também, falando desse mutirão. Você vai acompanhar a fala do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, tal, José Rotondano. E em seguida, vamos bater esse papo com a Vanessa Gedeon sobre esse mesmo assunto, tá? Então, fique ligado aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro, onde você encontra descontos de até 70%. Agora corre, porque é até hoje essa promoção. Ela foi prolongada até hoje, então aproveite, tá? Mix Mateus e Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: FGTS pode socorrer hospitais filantrópicos, olha só. Vamos de jornal O Povo. O Ceará registra 430 casos de maus tratos contra crianças por mês. Gente, que coisa absurda. Folha de Pernambuco. Espanha no topo. Pois é, a Espanha venceu a Copa do Mundo de 2026. Mas quem vai falar melhor sobre isso hoje é o Pablo Brandão, daqui a pouquinho no boletim esportivo aqui do Jornal do Meio Dia. Diário de Pernambuco, Espanha campeã do mundo. Vamos de Jornal Diário de São Paulo, Fúria campeã. Também falando aí dessa vitória da Espanha. Jornal, opa, vamos pular aqui. Vamos de Jornal Correio da Bahia, que também é a mesma manchete, né? Só que a manchete está escrita assim: olé! Pois é, uma homenagem aí à Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026. E também o jornal O Dia do Rio de Janeiro, mesmo assunto, o mundo é da Espanha. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. E a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, com alguma notícia de Ilhéus, a gente começa falando de vacinação antirrábica, é a vacinação de cães e gatos. Ilhéus já iniciou hoje na zona rural, tá? Também na zona urbana. E você tem que aproveitar para levar aí o seu gatinho, tá? O seu cão para vacinar. É sempre importante essa vacinação. Então, hoje na zona urbana, tá? Dia 20 até o dia 23, no bairro Teotônio Vilela, tem vacinação na Associação de Moradores, na rua José Carolino também, no número 236, na distribuidora Sobrinho, ok? Tá? Hoje, segunda, terça e quarta, tá bom? Bairro Teotônio Vilela. Então, como é de 8 da manhã às 2 da tarde, dá tempo você levar. E aí a gente lembra também que na zona rural também já começou essa vacinação de cães e gatos, tá? Hoje já teve vacinação em Banco Central, amanhã vai ter em Inema, ok? Dia 21, 22 em Pimenteira, 23 em Banco do Pedro e 24 em Castelo Novo. A comunicação da prefeitura vai liberar aí os cards, né, com todas as áreas, a zona urbana, zona rural, e a gente vai divulgando aqui para vocês. Agora a gente vai passar, né, Carla, por Uruçuca, porque Uruçuca também está tendo aí, já iniciou essa campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva, iniciando hoje, não é isso?
Exato, a campanha de vacinação antirrábica 2026 em Uruçuca, aqui no sul da Bahia, ela já começou. Começou hoje também, e a mobilização ela tem como objetivo ampliar a proteção de cães, gatos contra a raiva. É uma doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos. A campanha encerra-se no dia 31 de agosto. O dia D da campanha será no próximo sábado, dia 25, com equipes volantes percorrendo os bairros e postos fixos de vacinação no CRAS e na USF, Everaldo Góes. A estratégia busca facilitar o acesso da população e aumentar a cobertura vacinal no município. A vacina é gratuita, segura e considerada a forma mais eficaz de prevenção contra a raiva. Os tutores devem levar cães e gatos aos pontos de vacinação durante o período da campanha. A orientação é para que a população participe da mobilização e mantenha a vacinação dos animais em dia, contribuindo para a proteção dos pets e para a saúde de toda a comunidade.
Então, você ouviu aí, né, que essa vacinação para cães e gatos em Uruçuca já começou e lá, né, no caso aí, o dia D será já no próximo dia 25, né? Cadê? 25, isso mesmo. Agora em Ilhéus, só orientar vocês, o dia D será no dia 22 de agosto, porque é o ápice aí da campanha em todo o país, ok? Dia D. Mas, obviamente, como começou hoje, dia 20, e segue até dia 28 de agosto, você tem vários dias esse mês de junho, julho e agosto para vacinar o seu gatinho ou o seu cãozinho, tá? Não deixe de levar. Bem, vamos mudar de assunto, né? Infelizmente, a violência impera aqui na nossa Bahia. A gente vai dar uma passadinha por Ubatã, que é uma cidade aqui do sul da Bahia. Ataque a tiros deixa 3 pessoas feridas. Então, as 3 pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros no final da tarde de ontem, durante uma confraternização no bairro 31 de março, em Ubatã, aqui no sul da Bahia. Mais de 30 pessoas estavam no local no momento do crime, hein, Carla?
Pois é, 2 homens chegaram em uma motocicleta e dispararam várias vezes. O alvo seria Israel Boa Morte, de 18 anos, que tentou se proteger atrás de um veículo, mas acabou baleado. Outros 2 homens também foram atingidos. Um sofreu ferimentos nas 2 coxas e o outro foi baleado em um pé. Os 3 receberam socorro e foram encaminhados ao Hospital César Monteiro Pirajá, lá em Ubatã. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Israel. Os outros 2 homens estavam conscientes e aparentemente fora de perigo. A Polícia Militar fez buscas, mas ninguém havia sido preso até amanhã desta segunda-feira. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do atentado. Kátia.
Que coisa, hein? Que quanta violência. Horrível. Já tem um tempinho que o Batam vem enfrentando aí muitas situações de violência. Então, o Batam, na lista das cidades da Bahia, que infelizmente tem se destacado no noticiário com violência, né? Triste realidade do nosso estado. São 12 horas. São 12 horas e 22 minutos. Não sei se ele já colocou, senão
calma aí,
vou,
deixa
vou fazer
eu ver
aqui ao vivo. 12 horas e 22 minutos, hoje é dia de estreia. Estreia do quadro Boletim Esportivo com o jornalista Pablo Brandão. Então, a emoção do esporte entra em campo agora. Está começando o Boletim Esportivo no Jornal do Meio Dia com Pablo Brandão. Boa tarde, Pablo. Para você que não conhece ainda o Pablo Brandão, ele é jornalista, já tem muitos anos de carreira e hoje estreando aqui esse Boletim Esportivo. Seja bem-vindo, Pablo. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla. Boa tarde, você, né, ouvinte da Gabriela FM. É uma honra, né, estar aqui nesse microfone tão respeitado, de tanta credibilidade e audiência em toda a região.
Que bacana, viu, Pablo? Muito bom mesmo tê-lo aqui conosco. Então a gente vai falar de esporte. E você tem resumo geral da Copa do Mundo para nós? Vai falar do final da Espanha aí, campeã, ranking das campeãs atualizado, números e prêmios individuais, como melhor da Copa, artilheiro. E aí vem em breve, né, digamos assim, a próxima Copa, 2030, você já vai falar sobre a próxima Copa também. Mas claro, que ele tem informações sobre Baianão, Série B, e também informações sobre Colo-Colo, né, aqui de Ilhéus. Mas Pablo, o que você começa falando pra gente? Vamos falar da Copa do Mundo?
Vamos, Kátia. Foram 39 dias, né, de Copa do Mundo. Chegou ao fim ontem com a grande final entre a Espanha e a Argentina. E 104 jogos no total. A Copa começou 11 de junho, né, foi até ontem 19 de julho. Assim, muitos jogos. A primeira Copa com 48 seleções. A gente sempre teve, né, um modelo. Sempre não, mas as últimas, né, por muito tempo. Foi um modelo de 32 seleções. Dessa vez, 48. Então, muito mais jogos, muito mais seleções, né, participando. Uma nova fase eliminatória, né, que foi a 16 avos, aquela antes das oitavas.
Inclusive, teve estreia também, né, nessa Copa de seleção que nunca participou, como Curaçao, né?
Então, isso. Cabo Verde, né, que fez tanto sucesso.
Verdade, Paulo.
Quase eliminou a Argentina ali, né?
Né?
Na primeira fase eliminatória. Possibilitou isso, né, que seleções que nunca tiveram a oportunidade de participar de uma Copa do Mundo estreassem nessa edição. Primeira vez também com três países sede, a gente teve até dois, né, 2002, com a Coreia do Sul e o Japão, dessa vez nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né, uma Copa, a maior Copa da história, né, o título, né, faz jus a justamente como foi essa Copa do Mundo.
Pois é, e em relação ao final aí, a Espanha campeã, o que você fala para nós? Olha, vou falar a verdade, eu estava torcendo para a Argentina. Ah, Kátia, brasileiro que brasileiro torce para a Argentina, porque a Argentina sempre fala do Brasil. Eu não tô nem aí, eu estava torcendo para a Argentina, sabe por quê? Porque eu sou sul-americana, o time é sul-americano, e eu estava torcendo principalmente por causa do Messi, porque eu admiro o Messi, acho ele um campeão, um cara exemplar, né, como jogador profissional, e pela postura dele de um modo geral também.
Como ser humano, né?
Né? Muito. Mas tudo bem. Parabéns para a Espanha, sim, não me importei, eu ficaria triste se fosse o Brasil, sim, afinal eu tivesse perdido.
Exato, muita torcida da Argentina é justamente por causa do Messi, né? De fato a gente tem a felicidade, né, de estar numa geração que tem um jogador tão grande, muita gente ainda tenta comparar ele com Pelé, eu acho que não tem nessa comparação, já é demais,
também acho.
Mas talvez ali após Pelé ele seja talvez o grande jogador que a gente viu atuar, né? São décadas, né, no auge, 39 anos de idade, fazendo essa quantidade de gols, participações na Copa do Mundo, que é o torneio mais difícil, né? Então, de fato, é muito feliz, né, pra gente poder acompanhar o Messi em atividade, talvez na sua última Copa do Mundo. A gente não sabe quanto tempo ele ainda vai jogar ainda, né, pelo Inter Miami, o clube dele, se ele vai se aposentar nos próximos anos, enfim. Dá para esperar de tudo, né, porque ele é fora do normal, né?
Até porque ele já parou uma vez, né, disse que ia se aposentar e não se aposentou, né, Pablo?
Exatamente. Chegou a anunciar a aposentadoria da seleção, mas voltou e foi campeão, né, na última, 2022, e agora na final.
Para a gente que viu aí Cristiano Ronaldo com 41 anos, né, na seleção de Portugal, nunca se sabe.
É outro também, né, que a gente tem a honra de acompanhar também pela longevidade, né, um jogador muito disciplinado. Ontem a gente viu a final da Copa, a Espanha foi totalmente dominante, né, Kátia? Praticamente só a Espanha jogou. A gente teve nos 90 minutos, o tempo regulamentar do jogo, 15 chutes a gol da Espanha e nenhum da Argentina. Uhum. O jogo terminou com 20 chutes a gol para a Espanha e apenas 2 para a Argentina. Então foi uma superioridade muito maior, né? Porém, era aquele roteiro que a gente via preocupação. A gente sabe que no futebol como é que funciona. Quem não faz, leva, né? Então tinha muito essa preocupação de que em alguma bola, uma bola que sobrasse para Messi, para um outro jogador, a Argentina fizesse o golzinho e conseguisse ser campeã, né? Era bem capaz de acontecer um roteiro como esse. Mas para a Argentina, para falar a verdade, ela acabou se apequenando no jogo de ontem, né? Com uma decisão como essa, você deixar o adversário totalmente com a bola, não jogar, não chutar no gol, é difícil você conseguir sair com a vitória, né? Ainda mais depois da expulsão de Enzo Fernandes, jogador da Argentina. Tudo que a Argentina queria era ir para os pênaltis e conseguir nas penalidades, né, ser campeã. Mas aí aos 106 minutos, comecinho ali do segundo tempo, da prorrogação, Ferran Torres balançou as redes, né, e deu a vitória à Espanha, que agora é bicampeã, numa campanha excelente. 7 vitórias em 8 jogos, 14 gols marcados e só um sofrido. É o que marca essa campanha da Espanha nessa Copa.
A gente, eu não posso deixar de comentar, Pablo, não sei se você percebeu isso também, se você viu entrevistas dele, o craque lá da Espanha, né, novinho de 19 anos, Yamal, ele disse que ele estava feliz e que ele oferecia também, homenageava o Neymar, que é o grande ídolo dele, né? Sim. Que é o nosso Neymar, né? E teve um outro jogador, que eu não consigo lembrar o nome dele agora, ele até entrou no segundo tempo e também jogou muito, jogador da Espanha, ele também disse isso ao vivo, inclusive, ao Cazé TV, né? Não sei se você viu também.
Isso, sim, exatamente. Os jogadores têm muito isso. A gente vê muita crítica, muita polêmica em cima do Neymar, mas dentro do meio do futebol, ele é uma pessoa muito querida.
Verdade.
Jogadores no vestiário, né? Todo mundo gosta muito dele, ele tem amizade com vários jogadores. Você viu antes da convocação, praticamente todos os jogadores defendendo a convocação dele para a seleção. Então, é um jogador que no meio esportivo ele tem muito... muito
respeitado. Muito e é visto como ídolo também.
Foi o Nico Williams, né, que entrou no segundo tempo, que deu assistência para o gol, que falou sobre o quanto o Neymar é ídolo dele também.
Verdade.
E, Kátia, como é que ficou agora as campeãs, né? O Brasil segue ali na frente, né, soberano, com 5 títulos.
Ainda
a Alemanha e Itália vem em seguida com 4. A Argentina com 3. Se ganhasse agora, ia ficar com 4. Ia ficar muito perto da gente,
pois
né?
Pois é, né?
Que bom, né? Por esse lado, que bom que não ganhou. França com 2. Espanha agora com 2 conquistas. Uruguai também com 2. E a Inglaterra com 1. São os atuais, né, o ranking atualizado das seleções que são campeãs do mundo.
E em relação a números de prêmios individuais, melhor da Copa, artilheiro, já tem novidade sobre isso, Pablo?
Sim, acho que a principal novidade que essa edição trouxe foi o ranking dos artilheiros da história das Copas, né? O Mbappé, ele marcou 2 gols na disputa do terceiro lugar entre Inglaterra e França, inclusive um jogo que ninguém tem muita pretensão, mas que foi um grande jogo, 6-4 para a Inglaterra. E o Mbappé fez 2 gols, foi artilheiro da Copa com 10 e na história das Copas chegando a 22 gols, superou Messi, que já tinha chegado a 21 nessa mesma Copa, e um título que muitas vezes foi de Ronaldo, um fenômeno, ficou até 2014, ele era o artilheiro das Copas com 15 gols, foi ultrapassado por Klose da Alemanha naquela Copa, e agora Messi e Mbappé deixaram, né, os outros para trás e estão lá na frente. Nessa Copa, a gente teve o Olise também batendo recorde, o meia da França, com 7 assistências, superou o Pelé em 1970, que teve 6, então você superar Pelé, né, um grande feito, né, para qualquer atleta. E os outros prêmios individuais: Rodri da Espanha foi eleito o melhor jogador, o Bola de Ouro; Messi da Argentina, Bola de Prata o segundo; Mbappé, o Bola de Bronze o terceiro. Muitas críticas em torno disso, porque a Copa de Messi e de Mbappé, né, foram mais decisivas, né, do que a de Rodri, mas Rodri acabou ganhando. Normalmente eles premiam o do time campeão, né, acaba sendo o melhor jogador do time campeão.
Sim.
E o Rodri levou. O artilheiro é Mbappé, melhor goleiro o Unai Simón da Espanha, melhor jogador jovem Cubarsí, zagueiro da Espanha, e a seleção com o prêmio de fair play, né, mais disciplinada, foi a Holanda.
Olha, então tá aí, né, gente? A próxima Copa, 2030, né?
2030, vamos aguardar 4 anos, né, para tentar mais uma vez o Hexa.
Uhum.
E uma Copa que é centenária. A primeira Copa foi em 1930, então é uma edição muito especial. A FIFA quer investir muito nessa edição. Serão 6 sedes dessa vez, principalmente Espanha, Marrocos e Portugal, que vão ter a maioria dos jogos. Mas também terá uma partida no Uruguai, que foi a sede de 1930, né? Uma na Argentina e uma no Paraguai. E há a possibilidade de ampliar o número de seleções para 64 participantes, mas ainda não foi confirmado.
Então já dá para você começar a economizar, guardar o dinheiro, se programar para poder ir participar, por exemplo, a gente que está no Brasil e de repente ir ali no Uruguai ou na Argentina. Claro, se você puder ir para a Europa, melhor ainda, né, Paulo?
Exatamente, 4 anos, né, para poder se organizar. Em relação à Copa é isso, a gente se despede, né, dessa competição, né, aquele clima de Copa muito bom. Quando o Brasil vai mais longe, né, é melhor ainda para a gente poder participar, mas é uma grande competição que também, quem gosta de futebol, até quem não gosta, né, acaba vivendo todo esse período.
Com certeza, viu? Mas enfim, vamos falar de Baianão 2026, aí Baianão Série B, tem final definida, como é?
Isso, exatamente, nesse final de semana agora foram definidos os finalistas do Campeonato Baiano da Série B e também são os classificados para a Série A de 2027, né? Sobem 2 equipes que são os finalistas, o SSA FC passou pela equipe do Barreiras, venceu no sábado por 3-1 e se classificou para a final. E o Fluminense de Feira venceu o Feira FC por 2-0 lá no Joia da Princesa e também se classificou. O Fluminense de Feira retorna à Série A, um time tradicional, né, do nosso estado, após 5 anos na segunda divisão. E o SSA, um time recente, fundado em 2021, vai fazer a sua estreia na elite. O Feira, né, que fez todo esse, né, um trabalho de marketing incrível, trouxe jogadores grandes, né, não conseguiu o acesso nessa edição, né, cai na semifinal, mas deve continuar o investimento para o próximo ano.
Pronto. E qual é a notícia que você tem aí sobre o Colo-Colo? Como assim tem a ver com justiça, Pablo?
Infelizmente, é uma notícia ruim sobre o Colo-Colo. A justiça condenou o Colo-Colo de Futebol e Regatas a indenizar um jogador que sofreu uma lesão durante um treinamento em 2024. O atleta lesionou o joelho esquerdo poucos dias após o início ali do seu vínculo de trabalho com o clube. E a decisão, o clube vai ter que pagar uma indenização e danos morais. E esse valor vai ser arcado pela empresa patrocinadora do clube naquela época, que também era responsável pela gestão. Kátia, a gente foi buscar a informação com o Colo-Colo, em contato com a diretoria, nós tivemos a informação de que o clube nunca deixou o atleta desassistido, inclusive arcando com todos os custos que ele teve de cirurgia, de tratamento, deixando ele apto a retornar à prática esportiva. Inclusive, 30 dias após a sua recuperação, ele já tinha assinado com um novo clube da Bahia para poder voltar a jogar.
Entendi.
Ainda assim, a justiça entendeu, né, que a responsabilidade foi do clube e reconheceu o direito do atleta.
Então, tá aí, né? Enfim. Pois é, eu quero agradecer o Pablo Brandão, que você fala rápido, né, Pablo? Aí dá o trava-língua.
Meu
trava-língua. Pablo Brandão, pois é, jornalista, fazendo parte aqui agora do Jornal do Meio Dia com o quadro Boletim Esportivo. Pois é, toda segunda-feira os resultados, os bastidores, a agenda e as notícias que movimentam o esporte, tá? Toda segunda e sexta-feira. Sexta-feira, Pablo estará de volta, sim, com mais um Boletim Esportivo aqui no Jornal do Meio Dia. Pablo, obrigada, boa tarde, até sexta-feira.
Obrigado, Cátia, obrigado, ouvinte. Estou de volta na sexta-feira. Até lá.
Até lá. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já e teremos entrevista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São, ok? 12 horas e 43 minutos. Pois é, estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Agora com um detalhe, hoje o WhatsApp ali caiu de novo, a meta tá oscilando aí, né? E olha que a gente agora tem 2 números de WhatsApp, né? A Rádio Gabriela com 2 números de WhatsApp. Olha lá no Instagram, eu não decorei outro ainda, tá? Olha lá no Instagram. Mas hoje caiu aqui, mas com a fé em Deus, qualquer momento ele volta, né?
Isso, isso.
Então eu peço a compreensão aí dos outros, nossos queridos ouvintes. Mas o Jornal do Meio Dia, você já sabe, é um oferecimento Nex, você em evolução, Shopping Jequitibá, Mix Matheus Ilhéus e Natura Ilhéus. Bem, eu comentei no primeiro bloco que nesse segundo bloco vamos ter entrevista, né? Então, deixa eu desejar logo uma boa tarde aqui. A nossa entrevistada é a Vanessa Gedeon, vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Gabriela FM. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, Carla e Catinha.
Boa tarde, Ana, viu? Ó, Vanessa veio falar sobre a Caravana da Mulher, que vai participar do mutirão da Justiça em Território, que é um evento do Tribunal de Justiça da Bahia, que vai ocorrer em Ilhéus, tá? E também em Itabuna, ok? Então, em Ilhéus, a feira ocorre na próxima quarta-feira, dia 22, às 8h30 da manhã, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, ali no Fórum Epaminondas Bebert de Castro. Já em Itabuna, será realizado na quinta-feira, dia 23, das 9 às 4h30. Mas falando em Itabuna, ou, perdão, falando principalmente aqui de Ilhéus, né, que vai ter esse mutirão no dia 22, já na quarta-feira, inclusive, o presidente, tá, do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador José Rotandano, ele falou conosco sobre o assunto e você vai ouvir a partir de agora.
Boa tarde, Kátia Gomes. Também deixo o meu boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM, essa rádio que tem sido parceira das ações do Poder Judiciário. Eu digo isso porque já estive em Ilhéus em outras oportunidades e tive o apoio imemorável desse veículo de comunicação que também transmite informações positivas ao nosso povo. E dizer que é uma satisfação poder conversar com vocês para apresentar o projeto Justiça em Território, Presença que Transforma, que é uma iniciativa gestada pelo Tribunal de Justiça na minha administração e que ela tem uma finalidade, que é essa ação, ela foi criada para levar cidadania, serviços e garantir direitos das pessoas mais necessitadas. Eu sei que a Bahia é um estado enorme, nós precisamos ter em mente isso, mas o Poder Judiciário precisa ser mais acessível e ter condições de compreender as necessidades de cada região e construir diálogos e pontes com a sociedade para que os propósitos do Poder Judiciário eles sejam efetivamente observados. E eu digo isso porque a nossa vontade é fortalecer a nossa presença no interior do Estado e ampliar o acesso da população aos seus direitos. Então, Ilhéus e Itabuna, no dia 22 e 23 e 24, eu diria isso também, e vou dizer daqui a pouco, porque nesses dois dias Itabuna e Ilhéus estarão recebendo uma feira de direitos reunidas em um único espaço, com diversos atendimentos gratuitos oferecidos pelo Poder Judiciário da Bahia em parceria com as prefeituras municipais e outras instituições. Então, quem estiver por Ilhéus e Itabuna, Ilhéus no dia 22, poderá obter, por exemplo, uma emissão de uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, receber uma orientação jurídica, informar-se sobre benefícios sociais, consultar processos, obter informações sobre precatórios, realizar exame de DNA para reconhecimento de paternidade, consultas oftalmológicas e, além disso, nós também estaremos disponibilizando serviços de saúde, programas sociais, atividade de bem-estar, apresentações culturais, espaço de diálogo, enfim, situações que nós vamos demonstrar para enfrentarmos a violência doméstica e familiar. Isso tudo foi pensado para que o cidadão encontre essas informações em um único lugar. A programação, ela também visa mitigar o impacto social. Vamos entregar títulos de regularização fundiária em Ilhéus e Itabuna, e isso garante segurança jurídica às pessoas, dignidade, pertencimento. Nós estaremos também enfrentando um mutirão de audiências da Lei Maria da Penha, Maria da Penha em Foco, reforçando, como eu disse, o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós estaremos também com um projeto chamado Direito do Saber, que é voltado para a formação de cidadã e de cidadãs estudantes de 12 a 14 anos da rede pública municipal. E aí nós teremos informações sobre racismo, violência doméstica, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA Digital, enfim, várias ações que passam informações para o nosso público. E no dia 24 nós estaremos, e é a primeira vez que o Poder Judiciário da Bahia transfere a sua sede judicante, eu diria, em 417 anos, transfere a sua sede para o interior do estado, e nesse dia nós estaremos, dia 24, no auditório da Universidade Estadual de Santa Cruz, realizando uma sessão de julgamento do órgão especial do Tribunal de Justiça da Bahia, composto por 25 desembargadores, e lá nós estaremos realizando uma sessão, julgando o processo para que a comunidade acadêmica e aqueles que constituem o sistema de justiça possam ver e conhecer como são os julgamentos, como nós empreendemos, como nós realizamos nossas sessões e como é o funcionamento do Poder Judiciário da Bahia. Enfim, nós gostaríamos que todos estivessem presentes. Dia 22 em Ilhéus, dia 23 em Itabuna, a programação é a mesma.
Pois é, então você ouviu aí, né, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador José Rotondano, falando, né, sobre essa ação tão interessante aí que será realizada em Ilhéus e Itabuna. E falando em Ilhéus especificamente, dia 22, esse mutirão Justiça em Território do Tribunal de Justiça da Bahia. Como ele mesmo falou, em parceria com as prefeituras locais. Então, aqui em Ilhéus, em parceria com a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e a secretária Vanessa Gedeon estará lá com a caravana da mulher, que, claro, vai levar muitos serviços à população. Não é isso, Vanessa?
É isso, Cássia. O nosso presidente desembargador já falou com clareza solar, passou toda a programação, inclusive, mas é um projeto belíssimo do Tribunal de Justiça, Justiça em Território, presença que transforma, que traz a comunidade para perto mesmo. É nisso que eu acredito, numa justiça próxima da comunidade. E nós estaremos lá, enquanto município, com várias secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Cultura também presente, vamos ter espetáculo lindo de cultura, mas Secretaria de Educação, porque tem um projeto Direito do Saber que acontecerá na Faculdade de Ilhéus, mas no dia 22, e é por essa razão que eu estou aqui, estaremos todos lá às 8h30 da manhã no Fórum Epaminonda Berbet de Castro, levando serviços à população. Isso. A Secretaria da Mulher, de Políticas para as Mulheres, está organizando um stand com a presença do nosso melhor serviço, que é o CRAM, com a Ronda Maria da Penha, estará também lá com a gente. Então vai ser um momento muito especial. Kátia, nós estamos no Julho das Negras, Julho das Mulheres Negras, e a gente não pode se esquecer do fato de que a maioria das mulheres que sofrem violência são negras e de baixa renda. É claro que esse número está diminuindo, mas ainda são as nossas mulheres negras as mais atingidas por esse crime bárbaro. Então estaremos, toda a nossa equipe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, durante todo o dia, das 8h30 da manhã às 17h, com esse stand a serviço da população, a serviço da comunidade. A nossa Caravana da Mulher conta com apoio incondicional de Sonilda Mello, com a Secretaria de Saúde, teremos médicos, dois médicos pela manhã, acredito que à tarde também, levando vacinação e vários serviços de saúde. Temos o apoio também da nossa secretária Sayonara Machado, que estará com a gente, com o Bolsa Família, com o projeto Família Acolhedora, com vários serviços também da promoção social. Então vai ser um dia imperdível, repito, dia 22, na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, estaremos todos lá esperando vocês, todas as comunidades, todos os serviços são gratuitos, não perca essa oportunidade.
Ô Vanessa, como você é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, e ele comentou, né, sobre a questão aí de atenção às mulheres no quesito de proteção das nossas mulheres, né? Você já falou muito sobre isso aqui nesse programa.
Exatamente.
Já falou sobre o pacto, né, que o município de Ilhéus já assinou, está participando.
Primeiro do Brasil a firmar o pacto contra o feminicídio. Estamos realizando reuniões. E outra coisa, Kátia, é muito importante frisar que a preocupação do tribunal também com essas audiências, esse mutirão de audiências para a Lei Maria da Penha, não é? Para resolver esses casos. Então, assim, temos uma semana muito importante aqui na nossa cidade. Precisamos que todos acompanhem.
É isso mesmo. Então,
é assim, mais dignidade, não é? É mais celeridade nos processos e mais dignidade mesmo e reafirmação dos nossos direitos.
Até aquela mulher que quer apenas ir lá tirar dúvida, conhecer melhor sobre isso, pode ir lá ao mutirão da Justiça em Território, lá no Fórum, na Zona Sul de Ilhéus, no dia 22.
Isso aí, com certeza.
Então é importante, tá, você participar, você que está precisando aí tirar uma identidade, passar por algum atendimento, né? Na correria não tem tempo, ou às vezes não consegue deixar agendado com antecedência, corre lá que vai poder participar, né, Vanessa?
É isso aí, na nossa Caravana da Mulher, toda a nossa equipe estará à disposição, inclusive assistentes sociais, psicólogas, nossas advogadas com assessoria jurídica, então é muito importante que vocês não percam essa oportunidade.
Então, toda vez que a Vanessa vem aqui, eu sempre peço para ela falar das ações, né, da secretaria. Então, na quarta-feira já tem essa ação da Caravana da Mulher nesse mutirão de Justiça e Território, tá? Para você que ligou o rádio agora, esse mutirão em Ilhéus, dia 22, quarta-feira, começa às 8h30 da manhã. Pode chegar 8 horas, né? Para você se organizar ali, com calma.
É legal.
Eu tô quase indo lá para tirar a identidade nova.
Eu quero chegar às 8, eu quero chegar antes também.
Pois é, então vá participar, tá? Dessa ação, mas a Caravana da Mulher, ela é durante todo o ano,
todo,
né, Vanessa?
Todo ano, já fizemos muitos bairros e comunidades, acredito que já estamos na 8ª Caravana da Mulher. Infelizmente, Catinha, isso muda um pouco a questão do o contexto da violência aqui no nosso estado, no nosso município, no estado também, mas no nosso município é importante frisar que nós trabalhamos com relatórios de indicadores. Então, assim, constatamos agora essa semana passada, que a gente está tendo uma violência migrando de forma mais forte agora para o bairro Conquista. Era o Nossa Senhora da Vitória e agora vamos trabalhar melhor aí o bairro Conquista, nesse quesito de violência contra a mulher. Fiquem atentos, a violência psicológica está já se tornando crime. A gente sabe que é uma violência que causa dano emocional às mulheres e as impedem de estar vivendo plenamente, se realizando plenamente, seja na economia, seja no lar, seja na política, seja em qualquer lugar. Então, a gente precisa, é uma luta diária e precisamos de toda a sociedade envolvida.
Quando ela fala de toda a sociedade envolvida, isso é muito importante mesmo. Inclusive, Vanessa, você comentou, nós estamos aí no mês de falar da questão da mulher preta, da comissão.
Júlio das Negras, né?
Inclusive, a doutora Janaína...
Maravilhosa, Santos, maravilhosa.
Presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Racial, vem aqui no programa, virá no programa dia 23, tá? E ela tem um assunto bem interessante. Ela vai falar da OAB Ilhéus, que promove a segunda edição do Julho das Mulheres Negras e homenageia mulheres que transformam a sociedade, tá? Porque vai ter essa ação aí no dia 24 de julho, a segunda edição, né? Então, ela vem dia 23.
Na verdade, estaremos lá com a caravana dia 22, mas também somos parceiras do Julho das Negras. Janaína é maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho a honra de ter sido convidada também para ser uma das homenageadas nesse Julho das Negras da OAB. Você sabe a história que eu tenho com a OAB.
Verdade.
E é muito lindo o trabalho que eles estão fazendo. Parabéns, nosso presidente Jacques Cupertino. Professora Enilda também, já estamos em parceria com a professora Enilda. Ela também está fazendo o Julho das Negras no dia 24 pela manhã, ali no centro de Ilhéus, na Câmara. Então, assim, vamos ter vários momentos aí importantes para falar sobre a resistência, a luta e a potência das mulheres negras.
Que bacana, é isso mesmo, viu? E, ô Vanessa, convida então aí toda a população para participar desse mutirão Justiça em Território, né? Que é uma ação do Tribunal de Justiça da Bahia, mas que em Ilhéus tem a parceria com a Prefeitura de Ilhéus.
Exatamente.
Por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a qual você está à frente. Por gentileza, convide a todos a participar. Se quiser repetir o que vai ter lá de programação, fique à vontade.
Esse é um projeto do Tribunal de Justiça, Justiça em Território, Presença que Transforma, e o nosso prefeito, Valderico Júnior, aqui representando o município, está parceiro desse projeto. Então, nós temos várias secretarias participando, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde. Vai ser um momento belíssimo, com vários serviços para as comunidades, para toda a população de Ilhéus. Peço a vocês que não deixem de viver esse momento. Inclusive, o presidente do tribunal está fazendo a transferência do gabinete dele nesse dia, lá para o fórum. É Paminonda Bebest de Castro. São muitos desembargadores que estarão aqui. É uma oportunidade excelente que as nossas, que a nossa população, a nossa comunidade vai ter, de ter o direito, não é? O direito próximo mesmo das pessoas, que é o que a gente acredita. Quando eu fiz direito, tinham várias correntes, mas a de Upiano, na verdade, é uma teoria bem forte, não é? Que direito é dar a cada um o que é seu. Na porta do fórum está escrito ali sum quic tribuere em latim, muita gente não percebe, mas é exatamente isso que significa: direito é dar a um que é seu. Aristóteles já dizia que justiça ela tem que ser no sentido da equidade, né? Igualdade na medida da desigualdade. Então é isso, estamos promovendo justiça também, somos parceiros desse projeto e estaremos lá levando vários serviços à população. Participem!
Serviços oferecidos, hein? Exames oftalmológicos, emissão de documentos, orientação jurídica e consulta processual, orientação sobre precatórios em curso, exame de DNA para reconhecimento de paternidade. Então, quem tem dificuldade, né, Vanessa, não tem condições de aproveitar essa oportunidade, né? Porque, como Vanessa mesmo disse, a justiça é para todos, né? E ninguém tem que ter medo da justiça, pelo contrário, né, Vanessa?
Ninguém tem que ter medo da justiça. Nós já estamos fazendo essa caravana em vários lugares aqui, em vários bairros e municípios. Se você é de um bairro que você queira essa caravana lá, entre em contato com a gente, nos procurem, estaremos lá. Só para vocês terem ideia, na nossa caravana a gente vai ter médicos, vacina, criança e adulto, atendimento médico, triagem, teste rápido, laboratório, acompanhamento do peso do Bolsa Família. Então, por favor, não percam essa oportunidade.
Que bacana, viu, Vanessa? Obrigada. Quando tiver mais novidade, volte aqui, por gentileza, para a gente levar informação para nossos ouvintes. Obrigada mesmo. Ótima tarde.
Eu que agradeço, Kátia e Carla. Vocês são maravilhosas. Sempre esse carinho aqui que a gente recebe. É só chamar que eu venho. O mês que vem, inclusive, quero falar um pouquinho da nossa programação do Agosto Lilás.
Olha, tá vendo? Todo mundo que vem aqui tem que ter um spoiler, porque aí já volta logo com novidades, tá? E queremos sim sua participação aqui para falar do Agosto Lilás, que é um mês muito importante, né,
emblemático.
Vanessa? Então, até lá, viu, Vanessa? Um abraço.
Beijos, fiquem com Deus.
1 hora e 1 minutinho, nós vamos encerrar por aqui o Jornal do Meio Dia, só repetindo, explicando, né, Carla? A gente não pôde divulgar mensagem de ouvintes pelo WhatsApp, porque caiu novamente, né, uma estabilidade da Meta, que é responsável, né?
Exatamente.
Pelo WhatsApp. Aí, volta no normal, a gente divulga aqui e também vamos divulgar o um número novo. Isso. Para os ouvintes ficarem atentos e participarem mais aqui da programação da Gabriela FM, não é isso?
Exatamente.
Então pronto, o Jornal do Meio Dia desta segunda-feira fica por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus. Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus. Economize em tudo para o seu negócio, para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.